Bom dia. Obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do primeiro trimestre de 2015. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo estão os senhores Pedro Pileggi, CFO e diretor de Relações com Investidores, Thiago Rodrigues, diretor financeiro, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. O senhor Pedro Pileggi apresentará os resultados financeiros da empresa do trimestre e depois responderá às questões formuladas. Por favor, senhor Pedro Pileggi, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Vamos fazer hoje a publicação. Fizemos ontem a publicação dos resultados do primeiro trimestre da Renova Energia. Vou iniciar com os destaques do período. Nesse trimestre, nós tivemos o início da operação comercial de quatro parques eólicos do leilão A-3 de 2011. Esse início de operação ocorreu no dia 4 de março de 2015. O grupo de parques eólicos do leilão A-3 de 2011, no total, são nove parques eólicos, dos quais quatro entraram em operação e os outros cinco, que serão conectados na linha Igapora 3, ela está aguardando o início de operação dessa linha, hoje prevista para o dia 12 de agosto de 2015. Lembrando que esses parques desse leilão A-3 de 2011, eles estão concatenados com o início da operação dessa linha de transmissão. No entanto, a gente conseguiu, junto à ANEEL, começar a operar quatro desses nove parques eólicos com algumas condições restritivas de operação. Ou seja, eles estão conectados a uma subestação, mas depende do reforço da completude da Igapora 3 para que eles possam operar normalmente. Então, esses quatro parques, eles foram autorizados a iniciar a operação comercial, mas eles têm restrições operacionais, porque a infraestrutura completa de escoamento ainda não está concluída. Dessa forma, durante esse período, nós passaremos a receber a receita da energia gerada por esses parques, porém a contabilização da obrigação de entrega de energia conforme a quantidade vendida no leilão ainda não começou a ser feita. Ela só começará a ser feita após a conclusão de Igapora 3 e do início de operação comercial dos outros cinco parques eólicos. Então, durante esse período, a gente vai ter uma receita bastante relevante, não tendo que aguardar até o início de operação de Igapora 3 e também não tendo obrigação de entregar a energia vendida devido às restrições operacionais que são impostas pela ONS. Também nós tivemos um avanço nos nossos projetos de geração solar distribuída. Nós assinamos um contrato com a Faculdade de Engenharia de Sorocaba, a Facens. Trata-se de um parque de energia solar com capacidade instalada de 65 kW pico, o maior projeto de geração distribuída que a gente já fez. Então, essa é uma frente que a gente tem investido bastante, tanto em desenvolvimento desenvolver projetos com a legislação atual e também atuando junto aí aos órgãos reguladores para permitir algumas mudanças que possibilitem um avanço ainda mais rápido da geração solar distribuída no país. Esse parque vai empregar algumas tecnologias, como o tracker, estrutura fixa e estrutura em polímero. Então, a gente está evoluindo as tecnologias que nós estamos utilizando de forma a reduzir custos e aumentar a produtividade da energia. Nesse caso, geralmente um parque solar de geração distribuída não tem tracker. Então, esse, por ter uma escala mínima adequada, a gente está fazendo ele com tracker, que são aqueles seguidores, que os painéis se movimentam seguindo o sol, seguindo o melhor aproveitamento energético. Essa construção vai ser iniciada ainda em 2015 e tem um prazo estimado para conclusão em 2016. Passando aos resultados financeiros da Renova, no primeiro trimestre de 2015, nós tivemos uma receita operacional líquida de R$103 milhões de reais, comparado com uma receita de R$53 milhões no primeiro trimestre de 2014, um aumento de 92,2%. Nós vamos falar aqui de várias linhas da companhia, mas sempre refletindo o efeito de que, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, a gente tem bastante mais capacidade em operação nesse trimestre, notadamente o LER 2010, que entrou em operação em julho de 2014, e esses quatro parques do A-3 2011, que começaram a operação no início de março. Então, a quantidade de capacidade instalada que nós temos é bastante superior ao primeiro trimestre do ano passado, o que explica esse aumento de 92,2% na receita operacional líquida. Nossos custos gerenciáveis aumentaram, no primeiro trimestre foram de 6 milhões, comparado a 2 milhões e 300 com o primeiro trimestre do ano passado, um aumento de 156,3%. Lembrando que essas linhas são aquelas obrigações realmente não gerenciáveis, como TUST, taxa da ANEEL, enfim, refletem aí os custos desses parques, dessa nova capacidade em operação. Com relação aos custos gerenciáveis, nós tivemos no primeiro trimestre 10.572.000, comparado com 447.000 positivos no primeiro trimestre de 2014. Aqui vale uma explicação, teve um efeito no primeiro trimestre do ano passado, que nós vimos provisionando com relação ao LER 2010, como a gente ainda não tinha obtido a concatenação do LER 2010 durante o primeiro trimestre do ano passado, a gente vinha provisionando essa perda do contrato. Depois que nós conseguimos regularizar a situação junto com a ANEEL, nós estornamos essas provisões e o efeito seria uma despesa de R$4.300.000 no primeiro trimestre de 2014 e não um valor positivo de R$447.000. Ajustando para esse R$4.300.000 no primeiro trimestre de 2014, o aumento nessa linha de custos gerenciáveis seria de 148%, e não esse número aí sem significado, na casa de 2.465. Com relação ao lucro operacional, no primeiro trimestre de 2015, tivemos um lucro de R$54.806.000, comparado com R$34.187.000 no primeiro trimestre de 2014, um aumento de 60,3%. E com relação ao nosso lucro líquido, tivemos um prejuízo líquido de R$29.121.000, comparado a um prejuízo líquido no primeiro trimestre do ano passado, de R$2.744.000. Grande parte dessa diferença explicado pelas despesas financeiras, que tiveram um aumento de R$17.688.000 no ano passado, para R$45.152.000 neste ano. Nesse trimestre, a gente teve, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, mais dívidas que não estão no período de capitalização, devido à entrada em operação do LER 2010 e de quatro parques do A-3 2011, além do fato que no final do ano passado a gente alongou uma debênture que nós tínhamos com valor de principal de R$ 300 milhões e conseguimos aumentar esse valor para R$ 500 milhões. Então, o valor de endividamento tanto corporativo aumentou, como também o valor, a quantidade de dívidas que vinham sendo capitalizadas passaram a ser despesadas com a entrada em operação desses projetos. Com relação aos principais comentários aí com relação à receita líquida, passando adiante na apresentação, né? Com relação à divisão por fontes, as eólicas tiveram uma receita de R$ 95 milhões, aumento de 92,8%, em função do início dos parques que eu comentei, o LER 2010 e os quatro parques do A-3 2011. Também tivemos uma receita de comercialização de energia de R$ 2,3 milhões. Solar teve uma receita de R$ 144 mil e as PCHs tiveram uma receita de 25,6 milhões, levemente superior ao primeiro trimestre do ano passado. Aqui, sempre lembrando que estamos na linha das PCHs, a gente tem aumentando essa receita em inflação e diminuindo essa receita impactos do GSF. Com relação aos nossos custos consolidados, no slide número 6, tivemos custos não gerenciáveis 156% maior do que o primeiro trimestre de 2014, principalmente em função do maior pagamento de TUST e TUSD, da entrada em operação desses projetos. E, com relação aos custos gerenciáveis, um aumento de 10,6 milhões no primeiro trimestre de 2015. Então, esse aumento de custos gerenciáveis, né, eu sempre faço essa explicação de que, na verdade, são custos operacionais mesmo. Né, eles não são classificados como não gerenciáveis em virtude de regras da ANEEL, mas são aqui os principais contratos que nós temos com fornecedores de operação e manutenção de turbinas, de operação e manutenção da parte eletromecânica, das subestações, da linha de transmissão. Também existe alguma despesa de compra de energia para revenda, é um custo que não existiu no mesmo trimestre do ano passado. Também vale a pena falar a reversão da multa dos parques do LER 2010, que eu havia comentado anteriormente, no primeiro trimestre de 2014, o que fez com que a comparação com relação a esse item também fosse exacerbada. Se você reverte isso do primeiro trimestre de 2014, a comparação fica mais equilibrada. Com relação às despesas, no slide número 7, a gente teve um total de 25,5 milhões, um aumento de 103% em relação ao primeiro trimestre de 2014. Aí a variação é levemente acima da variação da receita operacional líquida, e ela foi justificada, quer dizer, ela tem um efeito que a gente vem explicando, que é o efeito de como os custos da companhia são caracterizados pelos nossos auditores como despesas ou investimentos. Né? Então, existe uma regra de rateio que é aplicada, e quanto mais a companhia tem se tornado operacional, mais dos custos da holding também estão sendo despesados, ao invés de tratados como investimento, da forma como era feito anteriormente, quando a empresa era basicamente uma empresa focada em desenvolvimento de portfólio e em construção dos ativos. Portanto, você havia uma componente grande do esforço geral da companhia alocado tanto no investimento do pipeline como no investimento feito na construção e implantação dos parques. Com a entrada em operação de mais e mais projetos, parte maior dessa, uma percentual maior desses custos gerais são alocados como despesas operacionais, não como investimentos, né? Então, só passar aí rapidamente, em relação a serviços de terceiros, tivemos um aumento de 5,2 milhões, viagens, o aumento é explicado principalmente pelo esforço de energização dos parques do Amazonas 3 2011, onde tem uma série de terceiros e também de colaboradores que se movimentam bastante intensamente para esse comissionamento, e também o aumento dos seguros é também devido à quantidade de parques eólicos em operação. Passando adiante, dá o resultado financeiro. Nossas receitas financeiras foram de 10.217.000 nesse trimestre, comparado a 7.011.000 no primeiro trimestre do ano passado, uma variação de 45,7%, principalmente em função da maior rentabilidade das aplicações financeiras no cenário de juros mais elevados. Com relação às despesas financeiras, comentei anteriormente também, função do maior volume de empréstimos e também dos custos de financiamento do LED 2010 e do A-3 2011, então maior número de empréstimos no nível corporativo e dívidas de projetos que iniciaram operação, que passaram a ser não só totalmente desembolsadas, como passaram da fase de capitalização para uma fase de despesamento. Dessa forma, o nosso resultado financeiro líquido foi negativo de R$45.152.000, comparado com o primeiro trimestre de 14, de R$17.688.000, mostrando um aumento aí de 155%. A companhia ela tem buscado uma dívida no nível corporativo, exatamente com uma antecipação de recursos que ficam presos no nível de projeto, né? Então, como a gente tem um caixa importante preso no nível do projeto, o que a gente procura fazer é algumas operações que utilizam do fluxo de dividendos futuros a serem recebidos para evitar uma necessidade de capital que, quando você olha o balanço da companhia, ela não parece que existe, mas efetivamente a controladora não consegue acessar determinados recursos para o reinvestimento. Então, a estratégia que nós fazemos é tentar utilizar algumas antecipações de dividendos futuros. Passando ao slide 10 do EBITDA, tivemos um EBITDA nesse trimestre de R$62.713.000, comparado com R$36.214.000 do mesmo trimestre do ano passado, um aumento de 73,2%. A margem EBITDA desse trimestre foi de 60,9%, comparado com o primeiro trimestre do ano passado, 67,6%. Aqui nós fazemos um cálculo do nosso EBITDA ajustado. Eu vou explicar aqui quais são as variações desse ajuste. O primeiro deles, com relação à equivalência patrimonial, no primeiro trimestre de 2014, a gente era acionista de 60% da Shipley, que é a empresa que controla 51% da Brasil PCH. Portanto, a gente trazia para a linha de equivalência patrimonial esses R$2.978.000, que era o efeito combinado do resultado da Brasil PCH mais a amortização do ágio da aquisição. A partir do momento que nós, agora no primeiro trimestre de 2015, já aparecemos como acionista 100% da Shipley, a contabilização da amortização do ágio e da equivalência patrimonial não está mais toda refletida nessa linha. Aqui, esse resultado negativo de 1.709.000, ele é apenas o resultado da Brasil PCH, por equivalência patrimonial, e a amortização do ágio está incluído na linha acima de depreciação e amortização. Então, durante esse ano, essa linha de equivalência patrimonial, sempre que comparada com o ano passado, ela vai ter esse efeito, que no ano passado ela vinha sendo feita amortização do ágio e equivalência patrimonial na linha de equivalência patrimonial, e a partir desse ano, a partir da conclusão aí da redução de capital da CEMIG na Chipre, a gente passou então a tratar esses dois efeitos em duas linhas diferentes da Renova. Dessa forma, o EBITDA, com relação aos ajustes financeiros, né, de geração, no primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos aí um ajuste, aquele parece negativo, né, mas como é a volta, né, mas nós tivemos um impacto de R$ 5.092.000 devido à geração, principalmente do GSF, e nesse trimestre esse impacto foi menor, foi um impacto de R$ 1.174.000. Tem aqui o efeito negativo do GSF, mas tem um fato mais positivo dos nossos parques eólicos, que vem gerando durante esse período um valor acima do que eles comercializaram de energia. Então, a regra, da forma que nós fazemos essa contabilização, é que toda vez que você gera acima do vendido, você gera um resultado e um recebível no balanço. Quando você gera abaixo do vendido, você também gera um resultado negativo e uma obrigação no balanço. Então, esse saldo positivo dos parques eólicos, eles têm compensado de forma importante o efeito negativo trazido pelo GSF. A provisão do LER 2010, já comentei, que ocorreu no primeiro trimestre do ano passado, estorno, e esse trimestre não teve nenhum efeito. Dessa forma, o nosso EBITDA ajustado, ele foi de R$ 62.178.000, comparado com R$ 39.570.000, refletindo um aumento de 57,1% e a margem EBITDA ajustada, 60,3%, levemente abaixo da EBITDA não ajustada, de 60,9%. Com relação ao fluxo de caixa, no slide número 11, nós partimos do trimestre com caixa inicial de R$ 86.599.000, geramos um caixa operacional de R$ 34.319.000. A linha de financiamentos teve um efeito negativo, principalmente pelo fato de que os parques do Alto Sertão 2, que é o LER 2010 e o A-3 2011, eles vinham convivendo com o empréstimo ponte, e quando o longo prazo desses parques foi liberado, ele não quitou integralmente esse empréstimo ponte, e na segunda liberação do longo prazo, contratualmente, a segunda liberação não poderia ocorrer concomitantemente com o pagamento. A gente primeiro teve que pagar o empréstimo ponte para depois ter acesso a novas liberações do empréstimo de longo prazo. Então, o que a gente vê aqui é esse efeito que a gente utilizou recursos do projeto da companhia para amortizar esse empréstimo ponte, que era uma nota promissória, e as liberações do empréstimo de longo prazo, que fariam o take-out desse empréstimo ponte, não ocorreram todas dentro do trimestre, portanto, teve um efeito aqui de financiamento negativo. Com relação aos nossos investimentos, fizemos investimentos de R$ 388.660.000 em aplicações financeiras, lembrando que essas aplicações financeiras, a auditoria não considera ela no caixa inicial, né, na posição de caixa inicial, e tivemos um fluxo de investimentos de R$ 351.000, levando a um caixa final de R$ 46.929.000. Aí a gente chegar na disponibilidade total, a gente adiciona os R$ 128.934.000, que são tratados como investimentos, mas são aplicações financeiras e são disponibilidades. Então, nós chegamos ao final do trimestre com uma disponibilidade total de R$ 175.863.000. Passando ao slide seguinte, né, com as principais linhas aí das variações do balanço. Então, a gente viu na linha no passivo circulante, empréstimos e financiamentos, a redução dessa linha de 355 milhões em 31/12/14, aqui no balanço sempre comparado com o trimestre anterior, não com o trimestre do ano passado, passa numa posição aí de 121.269.000. E também no passivo não circulante, a posição aqui de empréstimos e financiamentos, que passou no trimestre anterior de 1.917.000 para 1.990.000.000 de reais. Passando adiante aos financiamentos, temos um endividamento total de R$ 2.798.040.000. Tivemos aqui esse trimestre, diferentemente do que vem acontecendo, né, como eu falei no fluxo de caixa, a gente teve que amortizar parte do empréstimo ponto, mas expurgando esse efeito, nós continuamos seguindo com o plano de negócio da Renova, que tem aí toda a execução da alavancagem dos projetos no nível dos projetos, né? Portanto, tivemos liberações ainda pertinentes ao Alto Sertão 2, liberações de empréstimo ponte pertinentes ao Alto Sertão 3, que é um grupo de projetos que está em construção. Já havíamos falado anteriormente, né, da contratação do ponte de R$ 700 milhões junto ao BNDES, que teve algumas liberações ocorrendo aí ao longo desse primeiro trimestre. É isso com relação à divulgação dos resultados. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para comentar um fato relevante que a companhia acabou de divulgar antes da abertura de mercado. Eu vou passar aqui a palavra para o Matias Becker, nosso presidente, para ele falar brevemente sobre essa transação. Ela foi feita em algumas partes e temos algumas informações que constam nesse fato relevante que nós já podemos divulgar e comentar hoje.
Bom dia. A transação que nós colocamos fato relevante publicado hoje pela manhã, ela parte de uma negociação um pouco mais ampla que estamos fazendo há algum tempo com a Terraform Global, que é uma empresa de Yieldco, né? Um veículo de crescimento, pagamento de dividendo, custo capital competitivo, que é uma peça importante do futuro da manutenção do crescimento competitivo da Renova, gerando retorno premium para seus acionistas, né? Então, nós entendemos que esse veículo de uso é alguma coisa que poderá ser uma peça importante da competitividade da Renova no futuro e também da robustez que a companhia pode ter a não somente ter acesso a capital mais competitivo, mas também um capital disponível à medida que a gente consegue investir com segurança no futuro da companhia, né? Essa transação inicial é a primeira fase da concretização dessa negociação, onde nós começaremos uma reciclagem de capital dos primeiros projetos que a Renova já concluiu, né? O projeto da Espra, as PCHs que foram construídas pela Renova lá atrás, e pelos parques do LER 2009, ou como chamamos, de Alto Sertão 1, né? Essa transação ela é parte dessa negociação maior, que está em curso ainda com a Terraform Global, de como essa parceria vai se desenvolver no futuro. Mas o importante dessa parceria é sempre a busca por capital de custo competitivo, e ainda com abundância para promover com segurança o crescimento da empresa. Né? O importante a gente entender das Yieldcos, né, é a gente falar que a gente vê esse veículo sendo bastante bem desenvolvido já fora do Brasil. Né? Começou lá com as MLPs, que eram focadas em óleo e gás, onde se buscava sempre separar o risco de desenvolver versus o risco de operar de longo prazo ativos que têm um risco baixo. Esse diferencial de risco é algo bastante importante. Né? Criado pelas MLPs aí, cerca de 3 décadas atrás, recentemente, há alguns anos, esse veículo foi sendo transformado, sobretudo para atuar em ativos, né? Sempre lastreado em ativos, antigamente em petróleo e gás, e atualmente o veículo de renováveis, tem sido usado muito em renováveis, sobretudo nos Estados Unidos. Algumas yieldcos já foram feitas IPO entre 1 ano e 2 anos, já tem um volume importante delas, e Renova entendeu que esse seria um veículo importante para a gente. Buscamos várias avenidas de como entrarmos nesse processo de reciclagem de capital, e a gente identificou que até aqui, para nós, nos parece uma oportunidade ótima entrar nisso, e essa operação, então, ela materializa essa primeira reciclagem de capital que a gente está fazendo. Né? A gente enxerga isso como um futuro importante para a indústria de energia renovável, sobretudo nesse momento do Brasil, onde a gente enxerga um custo de capital muito elevado para a execução dos projetos, né? E até um certo ponto um mercado de capital um pouco acanhado em termos da disponibilidade de recursos e, com isso, um custo mais elevado para a execução do crescimento que não só a Renova tem ela mesma, mas também o mercado como um todo ele provê. Né? Então, existe uma oportunidade de crescimento importante no mercado. A gente viu, por exemplo, o último leilão aí, LFA, que teve solar com a demanda frustrada, ainda que sim no preço teto. Então, a gente enxerga que continua tendo oportunidade de crescimento, mas esse oportunidade de crescimento era um pouco cerceada pelo desafio do mercado de capitais. Então, para a gente poder equacionar isso, que a gente está buscando o sistema de Yieldco, né? E a Yieldco, basicamente, ela recicla o capital. Você tira o risco da execução do projeto, você desenvolve, implanta, traz o projeto à maturidade, e você tem a opção de passar a reciclar esse capital num veículo de custo mais baixo, uma vez que os ativos passam a ter um risco muito menor, né, de PPA de longo prazo e ajustado à inflação no nosso caso. Né. Bom, a parte relacionada nessa transação, basicamente são duas, né, é a Terraform Global e a Sanetson, que tem um vínculo bastante importante. Né, as Yieldcos de sucesso, elas todas têm sempre uma companhia chamada uma companhia sponsor, nesse caso é a Sanetson, que ela é uma das provedoras, ou talvez a provedora mais importante de projetos para a Yieldco. Né? A Sanetson já tem uma Yieldco operando, que é a Terraform Power, que tem essencialmente ativos nos Estados Unidos e no Canadá. E agora a Sanetson está desenvolvendo uma segunda Yieldco focada em mercados emergentes, que é a Terraform Global, onde a Sanetson também vai aportar seus ativos para efeito de reciclagem de capital de lugares, de países fora dos Estados Unidos e do Canadá, e passa então atuar em mais países e a buscar parceiros de longo prazo e com um relacionamento que possa prover o crescimento para essa Yieldco Terraform Global. Né? Então, as opções que a gente tem são opções mais amplas da eventual participação da Renova na Terraform Global. E essa primeira etapa, então, é uma primeira materialização dessa reciclagem. Né? Falando um pouco sobre a Sanetson, a Sanetson é uma grande desenvolvedora de energia renovável no mundo. Ela já é listada na NYSE, né? É parte da lista da Fortune 1000, e tem basicamente uma evolução importante na tecnologia de geração solar, instalação e operação de ativos, e agora também, via Terraform Power, também começou a atuar no setor de eólicas. Né? Então, é uma empresa de tecnologia que tem migrado downstream, com bastante competência, tem crescido rapidamente, tem uma cultura até bastante próxima à nossa da Renova, a gente sente uma proximidade importante. E ainda que seja uma empresa de tecnologia lá atrás, e tem mais de 55 anos de experiência, ela tem funcionários do mundo inteiro, tem bastante plantas aí que produzem energia e também toda a parte de lingote de silício, e tem um volume de crescimento bastante importante. E enxergou ela mesma, San Edson, há cerca de 2 anos atrás, que o veículo, né, que fazer esse foco no desenvolvimento versus o hold desse ativo para longo prazo a um baixo custo de capital, seria um fator competitivo importante. Então eles fizeram isso, concretizaram a Terraform Power, e ela é controladora da Terraform Power, e também será da Terraform Global. Tá? E a Terraform Global é uma empresa em desenvolvimento, fez o arquivamento do seu S1 hoje pela manhã, e tem como portfólio inicial projetos em países emergentes, né? China, Índia, Uruguai, Malásia, Tailândia, África do Sul, sobretudo na parte solar, e eólicos no Brasil, China e África do Sul, né? E algumas hidrelétricas no Brasil e Peru, sobretudo pequenas hidro, né? Então a gente acredita que a Terraform Global terá bastante sucesso agora no seu IPO, que vai acontecer proximamente. Vocês vão ter a oportunidade de poder ver o S1, que ele é público, né? Foi filed na SEC, e a gente confia bastante nesse futuro, dessa junção entre capacidade competitiva de desenvolvimento, que a gente sempre tem buscado na Renova, encontrar os melhores potenciais eólicos, buscar bons acordos de máquinas e ter uma capacidade de execução. A peça que faltava para a gente é uma competitividade diferenciada também no custo de capital. E aí, então, essa parte integrante da estratégia da Renova, a gente começa a mostrar agora para o mercado, materializando nessa primeira reciclagem que ocorrerá com os ativos Extra e LEP 2009. Então, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Dúvidas sobre a publicação de resultados e também sobre o fato relevante, peço que vocês entrem em contato diretamente com a RI. Neste call de resultados extraordinariamente, nós não vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, devido à Terraform Global estar num processo de protocolo do prospecto dela, visando a sua abertura de capital, um processo bastante delicado, que nós não queremos prejudicar esse processo. Portanto, eu peço que vocês entrem em contato direto com a nossa gerente de RI, com a Flávia Carvalho, ou comigo mesmo, para a gente poder tirar as suas dúvidas. Agradeço a todos aí pela participação e tenham um bom dia.
Bom dia a todos.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.